O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje recuperamos um tema já abordado nesta rubrica, mas que acredito ainda muita da nossa audiência desconheça. Nos próximos minutos vamos falar sobre a doença Machado-Joseph. Connosco em estúdio temos a investigadora do ICVS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Patrícia Maciel, que recebeu uma bolsa de 100 mil dólares, 94 mil euros, para testar um medicamento que pretende melhorar a condição de quem sofre desta patologia pela National Ataxia Foundation, a maior associação de doentes com ataxia dos Estados Unidos da América. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e do Minho ID. E penso que é importante começar, no fundo, por explicar, uma vez mais, de que é que estamos a falar, então, desta doença rara, que é Machado-Joseph, e o que é que ela afeta também?
É uma doença neurodegenerativa, portanto, é uma doença que afeta o sistema nervoso, de uma forma progressiva, começa na idade adulta e vai agravando progressivamente com a idade, e é caracterizada sobretudo por perturbações do movimento, portanto dificuldade em equilibrar-se, dificuldade em caminhar e na realidade em coordenar qualquer movimento, portanto qualquer gesto que a pessoa queira fazer tem dificuldade em coordená-lo, nomeadamente na articulação da fala. Embora o aspecto motor e do equilíbrio seja muito importante, a articulação da fala é uma das questões que afeta muito os doentes porque acaba por isolá-los, porque têm dificuldade em comunicar. Depois a questão de também engolir os alimentos e podem engasgar-se e ter até infecções respiratórias por causa disto. E, portanto, em geral é um conjunto de movimentos que está perturbado, mas progressivamente mais. Os doentes acabam por ficar, a certa altura, limitados a cadeiras de rodas, depois acamados e em última análise, muitas vezes a causa de morte, que é mais precoce do que seria normal, está associada à imobilidade e ao facto de estarem imóveis durante e acamados durante muito tempo.
Pelo que percebi, há aqui uma elevada prevalência desta doença rara nos Açores. Não sei se é possível perceber o porquê.
Foi só uma questão de, das pessoas que emigraram, no fundo, ou que fundaram a população açoriana, provavelmente por acaso, no conjunto de pessoas que foi povoar inicialmente, no início da povoação dos Açores, terá ido alguém com esta doença e que, portanto, depois acabou por ter uma descendência, nós chamamos isso o efeito fundador, portanto, é o facto de indivíduos fundadores daquela população, basta um ou dois terem esta doença e depois a proporção fica muito grande na população final. Uhum. Por ser um infortúnio, digamos.
Muito bem. Em 2019, este mesmo grupo de investigação, penso que não houve assim grande alteração na equipa, recebeu uma bolsa de 800 mil euros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que seria utilizada então para testar um medicamento. 3 anos depois temos aqui uma nova, entre aspas, ajuda. Uhum. Também para este fim. No fundo, este foi um caminho que resultou também na descoberta deste TUDCA. No fundo, como é que está então esta investigação para este grande objetivo que é um medicamento?
Nós o que temos feito para tentar encontrar fármacos para a doença de Machado-Joseph é começar por desenvolver modelos em que pudéssemos estudá-la, portanto modelos animais, e fazemos isto com modelos em animais muito simples, umas pequenos vermes que nós chamamos C. elegans, e também em ratinho. Portanto, a primeira etapa foi desenvolver bons modelos e são modelos em que o gene humano que causa a doença está a ser expresso nos neurónios desses animais. E nós vemos que conseguimos reproduzir os problemas motores, por exemplo, quer nos animais mais simples, quer nos ratinhos. E, portanto, esse é o ponto de partida, criar os modelos. A seguir, o que fomos fazer foi testar fármacos. E nós temos duas estratégias. Uma é aquilo que nós chamamos o reposicionamento, portanto, usar fármacos que já estão disponíveis no mercado, que já sabemos que são seguros para humanos, e ver se por acaso algum deles terá um efeito vantajoso nestes modelos. E descobrimos que sim, neste caso, no caso da molécula que estamos a falar agora, que é o TUDCA, que é uma molécula natural, inclusivamente nós produzimos esta molécula e ela é muito útil para nós, é muito conhecida, digamos, a sua função na digestão das gorduras, por exemplo, só que mais recentemente, e é utilizada como fármaco em doentes com algumas doenças hepáticas que precisam de uma suplementação com esta molécula. Portanto, é uma molécula natural, produzida por nós, que às vezes suplementamos em alguns doentes, cronicamente, sem problema nenhum, portanto, sabemos que é uma molécula não não tóxica. E o que descobrimos agora mais recentemente tem sido visto que ela tem também funções no cérebro, portanto, para além desta função digestiva que nós conhecíamos, parece ser neuroprotetora num conjunto de doenças. Nós próprios no grupo já tínhamos testado num modelo animal de doença de Parkinson e tínhamos visto que ela era benéfica, reduzia os sintomas nesse modelo de doença de Parkinson, e decidimos testar também no modelo da doença de Machado-Joseph, e vimos que sim, de facto, era protetora. E bastante, de uma forma muito significativa, portanto achamos que era uma molécula muito promissora. Este apoio que nós temos agora é porque, no fundo, é uma molécula que se vê que é neuroprotetora, mas ainda não se sabe bem como. E, portanto, o financiamento agora é para perceber esses mecanismos, para suportar ainda mais a sua passagem depois para a clínica, se nós compreendermos bem o mecanismo da ação.
Ou seja, neste momento ainda estão então em testes nestes ratinhos, é isso?
Sim, no ratinho nós já testamos e vimos que era eficaz a contrariar a doença e a evitar, por exemplo, a morte dos neurónios, que é o que causa, no fundo, depois os sintomas, é a morte progressiva das células do cérebro, não é? E nós conseguimos contrariar isso com esta molécula, conseguimos contrariar os problemas motores, eles ficam muito melhor da perspectiva de coordenação dos movimentos, etc., do equilíbrio, mas ainda não sabemos bem o mecanismo detalhado pelo qual isto está a acontecer. Portanto, é assim, uma espécie de uma caixa preta. Sabemos que funciona, ainda não sabemos como. E o que nós queremos é perceber como, porque isso também é importante. Antes de passar para os humanos, nós gostamos de perceber bem como é que as coisas funcionam. Não é?
Até lá ainda estamos a falar de vários anos aqui de pesquisa, acredito.
Eu penso, por acaso, neste caso não. Normalmente diria que sim, com alguma prudência. Eu acho que nós somos capazes de identificar algumas pistas já e como isto é uma molécula muito segura, já está a ser proposta mesmo para ensaios clínicos noutras doenças, já estão mesmo a ser feitos ensaios clínicos noutras doenças neurodegenerativas. Eu diria que esta é uma das moléculas que tem assim uma potencial para até ser traduzível para a clínica com alguma rapidez.
Ótimo. Estamos sempre a falar aqui de um medicamento com função para tentar atrasar a evolução da patologia, ou é mesmo para o controle da mesma?
Diria que é para atrasar, portanto este não é um medicamento que atua na causa primária da doença, que é a produção de uma proteína anómala e que faz agregados dentro dos neurónios. Não é muito o alvo direto esse, mas que claramente consegue contrariar os efeitos tóxicos dessa proteína, portanto consegue atrasar o processo significativamente, o que pode ser muito significativo, muito relevante, não é, para os nossos doentes, atrasar alguns anos que seja a progressão, e pode ser usada também em combinação com outros fármacos possíveis, que sejam mais dirigidos à fonte primária, digamos, da doença, que não é o caso
deste. Já é possível ter assim uma ideia mais ou menos de qual será, se calhar, a eficácia deste medicamento?
Nos humanos, não. É só mesmo testando, não é?
Numa pesquisa que fiz, percebi também que está a ser desenvolvido no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra um estudo também sobre esta doença rara, em que eles estão a usar um fármaco usado no tratamento da epilepsia. Pode também ser um caminho promissor? No futuro até podemos ver aqui uma conjugação destes dois pensamentos, destas duas linhas de investigação?
Sim, no fundo esse trabalho que eu conheço bem, enquadra-se exatamente nesta mesma estratégia que eu descrevia de reposicionamento, né? Portanto, tentarmos ver se fármacos que existem e que já sabemos que são seguros poderão ser eficazes nesta doença rara. E nós próprios também identificamos outras moléculas, como o citalopram, que é um antidepressivo. Portanto, já identificamos neste momento, eu diria, três moléculas com forte ação e este grupo de Coimbra também já identificou essa, como referiu muito bem. Sim, acho que sim, que é possível tentarmos ver a combinação de algumas delas, se será ainda mais poderosa ou não, ou se terá complicações, porque algumas combinações podem não ser benéficas, não é? Aquilo que podem gerar-se interações que não são entre fármacos que não são benéficas, portanto é mesmo preciso testar, tem que se testar essa possibilidade. Sim.
Muito bem. Falamos aqui então dos testes em modelos animais. O objetivo mais para a frente será então os testes iniciais em humanos. Que tipo aqui de trabalho é que estamos a falar? Porque, pronto, para as pessoas entenderem, sim, isto é algo sempre que cria muitas questões, claro, na cabeça das pessoas, não é?
Sim. Esta doença, portanto, um ensaio clínico na doença de Machado-Joseph, sobretudo de um fármaco com estas características que nós prevemos que vá modificar a progressão e não vá necessariamente corrigir o sintoma naquele momento. Portanto, não é, a pessoa não fica imediatamente capaz de andar, nem, não vai corrigir os sintomas atuais, o que vai fazer é atrasar a progressão. É essa a nossa perspectiva em relação a este fármaco. Requer que o estudo seja bastante longo, portanto, provavelmente vai ser um ensaio clínico que vai durar no mínimo um ano e meio. Porque, para percebermos, porque a doença progride e é muito grave, mas progride lentamente, portanto, para nós percebermos se há uma diferença na progressão, temos que observar os doentes durante bastante tempo e, ao mesmo tempo, estar a fazer esta observação muito sistematicamente, portanto, quantitativamente, fazer um conjunto de testes em que nós medimos a gravidade da doença, que é uma coisa difícil dizer quanto é, quão grave é que é a doença para uma determinada pessoa ou está naquele momento. Por exemplo, fazer a pessoa tem que caminhar X metros, ver quanto tempo demora, quantas vezes se desequilibra, fazer um conjunto de testes quantitativos para depois percebermos se o nosso fármaco mudou ou não a gravidade da doença. E pronto, portanto, requer um tempo comprido, digamos, portanto, entre ano e meio a 2 anos, e grupos grandes de doentes, provavelmente. Portanto, isso também vai ser outro desafio, é conseguir, porque é uma doença rara, apesar de tudo, não é? E conseguir o número certo de doentes para, durante este tempo todo, a serem seguidos durante este tempo todo, e comparando doentes que são tratados com o fármaco com doentes que são tratados com o que nós chamamos o placebo, que é uma pastilha exatamente igual, mas que não tem lá dentro o princípio ativo. Para quê? Para eliminarmos o efeito psicológico, não é? Porque a pessoa, ao pensar que está a ser tratada, e é natural, 30% das pessoas melhoram se tomarem uma pastilha só com açúcar, não é? Portanto, que não tem nada lá dentro. Mas é normal, isto acontece em todas as doenças. E, portanto, tem que se fazer essa comparação para percebermos que há um efeito real de melhoria superior a esse placebo.
E estamos a falar aqui de um trabalho que será, por exemplo, em conjunto com o Centro Clínico e com o Hospital de Braga, ou há aqui mais parceiros também?
Vai requerer necessariamente outros parceiros, porque vai ter que ser um estudo multicêntrico, dada a raridade da doença, não é? E provavelmente até internacional, é a nossa previsão, que terá que ser um estudo provavelmente envolvendo doentes de vários países.
Tendo em conta que estamos a falar de uma doença rara, também existe aqui interesse por parte das indústrias farmacêuticas em investir neste género de investigações ou nem por isso?
Atualmente sim, curiosamente. Durante muitos anos procuramos essas parcerias e era muito difícil. Atualmente eu própria sido contactada ativamente por algumas empresas farmacêuticas e este outro projeto que referiu, patrocinado, portanto, suportado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é com uma empresa farmacêutica. E, portanto, nesse caso, estamos a testar um fármaco totalmente novo, uma molécula que não estava no mercado, que é nova, e, portanto, neste momento sim. Porquê? Porque as doenças raras acabam por ser, sobretudo estas de base genética, acabam por ser doenças em que nós percebemos bem a causa e o mecanismo. Por exemplo, muitas das doenças neurodegenerativas, Alzheimer, a doença de Parkinson, para a maior parte dos doentes, nós na realidade não sabemos qual é a causa. E por isso estamos a desenvolver fármacos para uma doença da qual não conhecemos bem a causa, o que é complexo. Nas doenças em que se conhece a causa, como estas doenças genéticas, é este gene que causa esta doença, é muito claro, acaba por ser um modelo mais simples onde testar fármacos e, portanto, começar por aí para eventualmente abordar as outras doenças neurodegenerativas. E tem sido visto dessa forma as doenças genéticas. E daí talvez o interesse que agora existe das indústrias farmacêuticas. Portanto, isso mudou muito desde que eu comecei a investigar esta doença até agora. Tenho neste momento parceria com duas, mas já tive com mais de 3 ou 4 empresas.
Essencialmente fora de portas, digamos.
Sim, 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 sim. Tem sido fora de portas, sim.
Em Portugal ainda é difícil fazer este tipo de ciência?
Provavelmente para as próprias empresas portuguesas será difícil, porque já é um nicho, não é? Portanto, é preciso eles eventualmente terem uma dimensão maior para conseguir investir neste tipo de investigação, provavelmente.
Estamos a falar aqui de uma investigação que já dura há bastantes anos. Falamos, por exemplo, em 2019, como referi no início da conversa, mas este é um trabalho que vem de trás. É uma equipa também que se mantém desde o início?
Sim, aqui na Universidade do Minho. Aliás, eu primeiro estava na Universidade do Porto e depois vim para cá e já trouxe comigo uma parte importante da minha equipa. Entretanto, várias dessas pessoas ainda estão cá e tem sido alguma... Claro, há um conjunto de pessoas que continuam, depois há estudantes que estão no momento e que vão embora depois, mas há sim um núcleo sólido que tem continuado, sim.
Já fomos falando das várias, digamos, fases do projeto, mas... Há um prazo, digamos, para aplicar estas verbas, no fundo, que vão recebendo? É um projeto com uma data temporal ou não?
Sim, este porque projeto, muitas vezes este projeto disso, que nós tivemos agora é um projeto com a duração de um ano. Portanto, nós contamos ter todos os resultados, aquilo que propusemos fazer, no espaço de um ano. Como disse, em termos de valor, não é comparado com outros projetos, como por exemplo o Departamento de Defesa, não é um grande projeto, digamos, mas para nós teve um significado muito, muito grande, porque no fundo é dinheiro dos doentes, das famílias com ataxia, que elas próprias sofrem dificuldades no seu dia-a-dia, não é? Portanto, o que fizeram foi arranjar dinheiro para suportar a investigação, e o dinheiro vem desse esforço que eles fazem, e este é, eles dão várias pequenas bolsas e dão uma grande bolsa ou duas no máximo por ano para aquilo que eles acham que são os projetos que já estão mais perto de chegar à clínica. E, portanto, ser-nos atribuído este financiamento foi, assim, particularmente relevante por esse motivo. Também nos dá uma responsabilidade muito maior, portanto, quando os resultados temos que ser... temos uma pressão muito maior também para ter os resultados, porque sabemos que quem está do outro lado à espera são os doentes e as famílias, portanto, é... Mas sim, mas é um projeto de curto prazo, digamos, este. Vamos ter os resultados em breve, espero.
Muito bem. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui no O Minho ID. Ficamos a saber, então, que há, no fundo, uma esperança e que não está, assim, tão ao fundo do túnel. Muito obrigada, mais uma vez. Quanto a nós, quanto ao O Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação, para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.